E vamos falar sobre a situação da Venezuela, uma reunião de chanceleres de países da América do Sul hoje em Lima para discutir a situação, um encontro que ocorre dias após o Mercosul suspender mais uma vez a Venezuela do bloco por ruptura, desta vez por ruptura da ordem democrática. Eu converso sobre o assunto com o professor Amâncio Jorge Silva, que é vice-diretor do IRI, o Instituto de Relações Internacionais da USP. Professor Amâncio, bom dia.
Bom dia.
Professor, a situação tem se demonstrado muito preocupante. A Assembleia Nacional da Venezuela, liderada pela oposição, não reconhece nenhum decreto emitido, nenhuma ação dessa nova constituinte. Um caos institucional, é o que a gente pode dizer, no mínimo. E quais são os riscos dessa situação se perpetuar?
O risco mais provável de continuar uma escalada nessa natureza é uma guerra civil, né? Quer dizer, além da possibilidade de uma ruptura militar, que é isso que está sinalizando. Já tivemos um evento de pequena magnitude, mas o risco é, quer dizer, uma ruptura civil, uma guerra civil se agravando de forma muito, muito rápida, se não houver a solução de compromisso de ambas as partes.
Está muito difícil de qualquer tipo de mediação ou se tentar levar a uma negociação, a conversação entre o governo Maduro e a oposição. Isso é quase impossível hoje?
Maduro está dobrando a aposta no sentido de concentração de poder, da instauração da Assembleia Constituinte a despeito da oposição, não reconhece o legislativo, toma medidas que claramente é a ruptura da ordem democrática, como a retirada da procuradora-geral, né? Quer dizer, isso, a ideia de peso e contrapeso institucionais na Venezuela hoje não existe. Então, quer dizer, todas as sinalizações estão no sentido do endurecimento do regime. Não é isso?
Sem dúvida. Agora, houve esse motim. A gente não sabe a dimensão exatamente disso, porque a Venezuela já anunciou a caçada aos líderes de ataque a uma base militar e de alguma maneira tentou abafar a repercussão desse fato, dizendo que até então ele tinha um apoio absoluto, incontestável dos militares, mas parece que já há um grupamento, volto a dizer, não se sabe a dimensão disso, que tentou se rebelar contra essa situação e que se soma ao povo nas ruas, à repressão muito violenta a esses movimentos contra o governo, à oposição, né, no Congresso. Que dimensão pode ter, já dá para analisar essa reação de parte de militares já começando a se opor, então, a Maduro?
É difícil ter um número de qual é o nível de oposição entre os militares, né? Quer dizer, existem algumas estimativas nessa direção, mas é muito difícil ter essa informação exatamente pelo controle dos canais de comunicação. O mais grave com relação a isso é a ideia de que o governo chavista está colocando, tentando inserir nesse jogo militar a milícia, né? Ou seja, cidadãos armados, isso aí pode gerar o que eu estava dizendo exatamente no começo, quer dizer, depender da magnitude, uma combinação de oposição dos militares mais milícia, isso pode gerar uma situação de crise mais drástica, e o poder de intervenção externo é relativamente reduzido, né? Quer dizer, o Mercosul suspendeu por tempo indeterminado, mas isso tem um efeito, não tem um efeito imediato.
Não tem praticamente efeito nenhum. Podemos analisar um pouco melhor, porque já houve uma suspensão há cerca de um ano por uma outra motivação, ele não seguir alguns protocolos do bloco e tudo mais. Agora vem porque está rompendo cláusulas da democracia no país. Que alcance isso pode ter, que a gente fica se questionando realmente que impacto isso pode ter, essa decisão ou do Mercosul ou alguma punição vinda, por exemplo, dos Estados Unidos, alguma punição que ataque diretamente a questão da importação e exportação de petróleo? Será que por aí? A gente fica pensando em alternativas.
A alternativa seria draconiana, e tem toda a razão que o efeito da suspensão do Mercosul, isso não sensibiliza o Maduro, mas essa opção de interrupção de importação de petróleo ou bloqueio de contas de maneira mais massiva significa penalizar mais ainda a população. Então, os governos sabem que essa medida é a que gera mais efeito na medida de processo maduro, mas também penaliza mais a população. Então, é uma decisão difícil. Por hora, ainda está em fase de tentativa de consultas para ver se há um restabelecimento da negociação e da ordem democrática, mas não há nenhum sinal nessa direção. Pelo contrário, a escalada de conflito deve perdurar e aí sim vão se dar medidas de sanções econômicas mais efetivas, eventualmente até incluindo a questão do petróleo, né?
Pode ser que aí, talvez, mas como o senhor disse, penaliza o país, mas penaliza especialmente a população que já sofre com desemprego, com desabastecimento de produtos, está fugindo, agora começou, não é? E não hoje, porque já se vão 4 meses de manifestações nas ruas, de repressão violenta da polícia. Então, as pessoas estão começando a deixar o país porque não vem nenhuma perspectiva. E o Brasil tem um papel importante nisso. Eu gostaria que o senhor analisasse também. O governo anterior apoiava, o governo Maduro. Houve uma mudança de governo, portanto, uma mudança bastante clara. E agora, o chanceler brasileiro já criticou o país, já fez uma nota oficial repudiando e pedindo o diálogo. O Brasil pode, em alguma medida, ser mediador nesse processo?
Olha, bom, antes de falar da posição do Brasil, eu queria lembrar que as sanções econômicas no Irã deram um efeito, no sentido de mudar a posição. Então, quer dizer, é claro que sinaliza uma escalada, mas há limites, inclusive, dos mandatários no curso do autoritarismo. É um custo altíssimo que pode inviabilizar o próprio regime. Então, primeiro, lembrar dessa ferramenta nas relações internacionais. Com relação à posição brasileira, eu não vejo possibilidade disso acontecer, que o Brasil venha atuar como mediador nesse conflito interno da Venezuela, dado que o próprio regime Maduro não reconhece o Brasil com legitimidade para isso. Já vinha dizendo, olha, no Brasil houve um golpe, portanto a gente não reconhece essa via. O que tem de vantagem é que o embaixador brasileiro na Venezuela foi durante o governo Dilma, portanto ele tem um pouco mais de legitimidade, mas eu não acho que seja o suficiente para o Brasil se empenhar esse papel, infelizmente.
Uma última informação que acho que é também importante nesse contexto, ele pretendia ocupar a sede do parlamento, aí decidiu deixar, né, o Congresso ali e montar essa Assembleia Nacional Constituinte agora em outro local para acho que não aumentar esse conflito aberto que já está posto, mas se isso pode parecer um recuo, é único, né? É único, professor, né? Se nesse contexto todo a gente pode dizer de insistência de Maduro por um caminho que pode realmente afundar completamente, se é que já não afundou o país.
Infelizmente, parece essa direção e, como eu disse, a utilização de milícia me parece ser uma cartada radical que levaria a situação a irreversível e aí sim medidas externas teriam que ser tomadas para tentar a resolver a situação.
Conversei com o professor Amâncio Jorge Silva, vice-diretor do Instituto de Relações Internacionais, o IRI, da Universidade de São Paulo. E mais uma vez, muito obrigada por sua atenção, professor.
Eu que agradeço, muito bom dia.
Bom dia.